Saudações, biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 95 e hoje conversaremos sobre ciência cidadã com uma convidada que já é quase administradora da Biologismo. Pela terceira vez nós recebemos aqui a nossa amiga bióloga, que daqui a pouquinho a gente apresenta ela e abre o microfone para ela. Antes disso, estou com meu amigo mais uma vez aqui, senhor Aron Marmorato. Dá um salve aí para a galera.
Salve, galera. Sou Aron, biólogo, professor. E estamos aí mais um episódio, né? Vocês vão cansar de ver eu fazendo episódio com o Flávio agora, que a gente está num rodíziozinho que sempre sai mais a gente, né? A Susan, essa temporada, não vai ficar tanto aqui com a gente. E agora a gente tem a Nath também, né? Mas vai ter esse revezamento, então... Sempre vai aparecer mais eu e o Flávio aqui. Então, se você não gosta de mim, né? Sinto muito, mas você vai ter que me aturar essa temporada um pouquinho mais, né? Então, tamo aí. Vamos pra mais um episódio.
Atura ou surta.
É isso aí.
A Susan tá num papel mais de bastidores agora, né? Colaborando aí com produção de roteiros e outras coisitas más. E tem a Nath também, que entrou há pouquinho tempo aí com a gente. E tá nesse revezamento, então. Bom, hoje, então, como tá o Aron, será que eu passo o bastão pra você ou eu faço o convite? O que você prefere?
Ah, sempre sobra pra mim, né? Já tô até acostumado, vou até colocar um gravadorzinho. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita lá, segue tudo, @biologismo. A gente tá no Instagram, Facebook, tá no YouTube também, o podcast sai no YouTube, sai no Spotify. Estamos postando mais coisinha no TikTok, né? Tem que dar uma movimentada, que o TikTok tá crescendo e a gente não tá acompanhando porque a gente é velho, né? Mas estamos tentando dar uma atualizada, então segue a gente, ajuda, não custa nada, né? Curtir, compartilhar, salva o post, isso aí ajuda tudo no engajamento, beleza? Então dá uma procurada, tem bastante coisa legal. Se você não conhece a gente, só conhece a gente pelo podcast, não conhece, né, o Instagram, dá uma olhada que tem bastante post legal, você vai se interessar, tenho certeza.
É isso aí. E já que você falou de YouTube, do podcast estar em diferentes plataformas aí, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixa um joinha aí também pra gente, deixa um like e avalia a gente aí no Spotify também. Dá umas 5 estrelas pra gente aí se você julgar que a gente merece, né? Porque ajuda bastante a tornar o podcast mais conhecido, digamos.
Isso aí é uma funcionalidade que tem muita gente que não conhece. Eu, por exemplo, faz um tempo que eu não sabia que tinha, né? Pra avaliar a gente. Então, vai lá, avalia. Dá pra até postar comentário agora no Spotify. Então, dá uma fuçadinha lá que não custa nada e ajuda a gente.
Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, chega de enrolação, então. Bora lá pra essa conversa muito interessante, com esse tema super importante, muito atual que a gente trouxe aqui hoje. E a nossa convidada, pela terceira vez aqui no podcast Biologismo, quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado por ter arrumado um tempinho na agenda aí. Valeu demais, Gabi, por ter aguardado o meu atraso. E seja muito bem-vinda aí pela terceira vez ao podcast Biologismo, Gabriele Nunes.
Obrigada, Flávio. Eu acho que já tá na hora de pedir música, né? Acho que já.
É, isso mesmo.
Já conquistei o direito.
Boa. Vamos deixar pro final aí a Gabi pedir a música dela aí.
Medo.
Agora, bom, Gabi, terceira vez aqui já, um prazer receber você novamente. Terceira vez, um terceiro assunto diferente, cada vez você veio falar de um assunto diferente, né?
Pois é.
E, inclusive, para quem tiver interesse, a gente vai deixar as outras duas participações aí na descrição do episódio, pro pessoal ouvir também, que foram duas conversas muito legais. E Embora seja a terceira vez, eu vou pedir para você mais uma vez se apresentar para os nossos ouvintes aqui. Falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, sua formação.
Bom, como o Flávio falou, para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, eu sou bióloga, doutoranda em ecologia aplicada pela USP, e eu acho que para quem ouviu os outros episódios pode estar um pouquinho confuso, porque cada hora vem falar de uma coisa, né? Mas no primeiro episódio acho que eu falei sobre os miriápodes, né, Flávio? E foi um grupo que eu trabalhei durante 4 anos ali no início da vida acadêmica. E depois eu mudei para políticas ambientais, áreas protegidas e principalmente a parte da participação pública na conservação do meio ambiente. E aí é por isso que às vezes eu acabo falando mais de um assunto, então só para não deixar ninguém confuso, né?
É isso mesmo. Primeira participação foi sobre os miriápodes, foi um episódio legal pra caramba. No segundo foi aquela collab que a gente fez, né? Biologismo e Sério Sapiens. Uhum. Políticas ambientais, a gente fez parte 1, parte 2, né, no Sério Sapiens e no Biologismo.
Sim.
E foi uma conversa muito bacana também. E agora aqui hoje, então, para conversar sobre ciência cidadã, que é um assunto muito interessante, bastante atual, como eu comentei, né, mas que muita gente ainda não ouviu falar, ainda não sabe muito bem do que se trata, né, Gabi?
Sim.
Então, para a gente começar do começo, eu quero perguntar para você justamente isso, para você compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, o que é a ciência cidadã, para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, sobre esse tema, e como que surgiu, aonde que surgiu, conta um pouquinho para a gente aí, para a gente dar o pontapé inicial nessa conversa.
Para mim é um prazer falar desse tema, porque é o tema que envolve meu doutorado, né? E, bom, para quem está tendo o primeiro contato, então, com a ciência cidadã, né, ela tem essas divergências em relação ao termo, porque a gente teve mais de uma origem dessa terminologia no mundo. Mas a definição que eu gosto mais é a participação ativa de qualquer pessoa da sociedade em um projeto científico ou uma pesquisa científica, e que tem ali benefícios muito claros para todos os envolvidos. E por que eu friso bastante essa última parte? Porque a gente vai ver ao longo dessa conversa que muitas vezes a ciência cidadã ela pode ser usada como uma forma de utilizar pessoas para coletar dados, mas não necessariamente ter ali um benefício muito claro para quem está coletando os dados, né? Então, a gente tem alguns problemas que a gente pode conversar ao longo desse episódio, mas essa definição é a mais simples, né? Então, é a participação pública das pessoas na pesquisa científica. E por que eu falei que ela tem duas origens no mundo aí? Ela primeiro foi... A primeira vez que a gente ouviu esse termo foi com o Alan Irving, que ele é um sociólogo britânico, que ele viu ali uma importância, né, de envolver as pessoas comuns da sociedade, na pesquisa científica. Só que o foco dele era muito voltado principalmente para o envolvimento do cidadão no processo científico, mas como uma forma igual, né? Como uma forma, como se eles tivessem um papel igualitário na pesquisa científica. Então, você não estava ali olhando para as pessoas como, ah, eu sou cientista, vocês são ali os voluntários, né? Ele via os cidadãos cientistas como equiparado ali ao cientista mesmo, como alguém que tem um papel fundamental para ajudar a ciência a se desenvolver. Então, ele focava muito nessa questão da participação pública para não só aumentar a confiança na pesquisa científica, mas também para fazer com que o cidadão ele se sinta pertencente, sabe? Ele se sinta envolvido nas questões de diversos temas ali que a gente pode pesquisar dentro da ciência cidadã. Então ele tinha muito esse foco na democratização da ciência. A outro surgimento, que foi esse, o do Alan, ele foi em 1995, e aí um ano depois surge também uma outra definição de ciência cidadã, com o Rick Bonney, que é um americano, ele é ornitólogo, ele é biólogo, né? Então, assim, ele já dá pra gente imaginar que tem uma outra visão das coisas, quando a gente compara com um sociólogo, por exemplo. Então, pra ele, o papel fundamental da ciência cidadã estava muito relacionado à coleta de dados, né? Então, ao monitoramento de espécies, ao estudo ambiental, à conservação ambiental. Então, pra ele, era fundamental você promover essa participação dos cidadãos na pesquisa científica de maneira estruturada, com protocolos científicos mais rigorosos mesmo, porque está muito relacionado à nossa formação de biólogo, né? Biólogo, a gente tende a ter um olhar muito mais sistemático para a questão da coleta de dados. Então, a gente tem ali duas visões um pouco diferentes, né? Em relação, um voltado muito mais à conservação, à coleta de dados, ao monitoramento ambiental, e o outro voltado muito mais com olhar nos cidadãos em si. É, e por isso que às vezes rola uma confusão quando a gente vai ler sobre o tema, porque cada um ali teve uma visão e, consequentemente, os artigos científicos, eles vão, né? Cada hora vai citando um ou outro e isso vai virando, como vocês sabem, né? Na academia, o processo de citações ali tem hora que vira uma bola de neve e a gente tem uma outra definição. Então, basicamente, foi o que acabou acontecendo com a ciência cidadã, né? Então, atualmente, eu gosto de usar essa definição do dicionário Oxford. É uma definição um pouco mais abrangente dessa abordagem participativa aí na pesquisa.
Legal, Gabi. Que massa que você já trouxe essas diferentes definições, né? Abordagens muito interessantes. Então, Gabi, uma coisa que eu pensei, assim, que me remeteu um pouco dessas definições que você trouxe, é que a gente está sempre comentando, né, na questão da divulgação científica, que a gente precisa trazer a população para mais perto das pesquisas, para dentro mesmo da universidade, né? Porque é o que a gente sempre fala, a universidade é paga com dinheiro público, né? Então é uma forma de você devolver para a população, ou até mesmo de esclarecer o que está sendo feito com o investimento, né? Mostrar como a pesquisa acontece, qual a importância das pesquisas, né? E me vem um pouco isso, assim, a ciência cidadã não deixa de ser, de certa forma, um pouco isso também, né? Para trazer a população para mais perto das pesquisas. E nesse caso, como você bem comentou, não só como um mero espectador, né? Tipo, olha como é feito assim, assado e tal. Mas sim como uma peça importante, né? Da pesquisa, né? Então é uma coisa muito interessante, não sei se é mais ou menos nessa linha, assim.
Sim, tá relacionado a divulgação científica, né? Tanto que eu gosto muito de defender o fato de que a ciência cidadã, ela pode ser uma ferramenta muito importante para a gente combater o negacionismo. Porque o que a gente teve nos últimos anos é justamente o afastamento da sociedade em relação ao que a gente faz dentro da universidade, né? Então, isso acabou gerando também uma margem para as pessoas disseminarem aí fake news e uma série de coisas. Então, a ciência cidadã, ela vem, sim, nessa toada, né, de você tentar aproximar as pessoas. E uma coisa muito legal que a gente tem visto ao longo dos anos aí com as experiências de ciência cidadã é o processo do voluntário que participa, né, do cientista cidadão, se tornar a pessoa que divulga o projeto, que divulga as informações, que divulga a ciência. Porque o fato dele participar de um processo científico faz com que não só ele se sinta parte daquele projeto, mas faz também com que ele acabe comunicando isso para outras pessoas. Então você tem esse processo muito bacana, principalmente em comunidades locais aí, onde eles ficam muito empolgados com os dados que são gerados, com o monitoramento em si, com o que eles estão vendo do monitoramento, e eles acabam entendendo muito mais o processo de como é fazer ciência. Então, isso é muito importante, porque aí você, quando você tem as pessoas, né, de maneira geral ali, a sociedade mais perto da ciência, a gente consegue evitar essa disseminação de informações falsas, né? De informações equivocadas ali em relação à ciência em si. Então, ela tem tido um papel fundamental, sim, nessa, não só na aproximação, mas também no combate à desinformação, né?
Sensacional, e é uma puta sacada, né, meu? A gente, na questão de comunicar, né? De dialogar mesmo com a população, porque isso também é uma coisa que muita gente reclamava, né? Que o cientista não sabia conversar com a população e tal. E, pô, você trazendo a população para perto do projeto, para dentro do projeto, tornando, né, os cidadãos como parte importante de pesquisas. Uhum. E, além disso, ainda pode ser até um incentivo para algumas pessoas se tornarem cientistas também, né?
Sim.
Porque a pessoa está contribuindo ali com a pesquisa, está vendo como ela está sendo feita, E isso com certeza pode incentivar as pessoas a entrarem em algum curso aí de conservação.
É, o legal é que é uma coisa também que você faz a população em geral se sentir importante, né? Tipo,
exato.
Tirar essa coisa da cabeça, que tem muita gente que acha que ciência, pesquisa é coisa de elite, entre aspas, né? E não é isso, né? Muito pelo contrário, né?
A ciência, por muito tempo, ela foi, né, um pouco elitizada. Mas esse processo de você aproximar, inclusive a ciência cidadã, ela vem nesse caminho da ciência aberta, né? Então, a ciência cidadã, ela surge muito nesse contexto onde as pessoas, os cientistas, sentem essa necessidade de você ter uma ciência voltada para todos e aberta a todos, onde todo mundo possa ter acesso às informações que são geradas, muitas vezes com dinheiro público, né? E você também, conjunto com isso, a gente também pode refletir um pouco o fato de que a gente tem questões para serem respondidas, como mudanças climáticas, entre outros temas, que são muito complexos e demanda uma certa interdisciplinaridade ali, né? Então, como é que você responde questões tão complexas, onde você muitas vezes precisa envolver comunidades locais, precisa envolver outros nichos ali da sociedade, em um projeto científico? Então, a ciência cidadã, ela tem conseguido preencher uma certa lacuna de realmente você conseguir ampliar ali as pesquisas e muitas vezes, por exemplo, em locais onde o cientista não teria acesso constante ou nem dinheiro constante, né, para poder acessar, sei lá, poder monitorar constantemente uma espécie ou fazer um monitoramento de um rio local, de poluição, de uma série de outras questões, para nós cientistas é difícil estar o tempo todo ali no campo, né? Então, quando você une a comunidade local e você mostra para eles a importância desse monitoramento, do que a gente está fazendo, da importância de se ter essas informações, você acaba unindo não só puxando um pouco a educação ambiental, né, para dentro da ciência cidadã, porque a educação ambiental, ela deve sim fazer parte desse contexto de ciência cidadã, mas ela não é só isso. E você acaba também gerando essa possibilidade de gerar dados constantes para a ciência. Então, você alavanca aí uma possibilidade da gente conseguir acelerar os dados, né? E isso principalmente em um contexto onde a gente tem um mundo mudando de uma forma muito rápida por conta das mudanças climáticas. Então, você tem um potencial muito grande ali de você conseguir obter essas informações de forma mais acelerada, né? Eu vejo que no contexto que a gente está vivendo, isso também é muito importante, né? A gente arrumar formas de fazer as pessoas entenderem o que a gente faz, mas também possibilitar que a gente consiga coletar dados de uma escala muito maior, uma forma muito mais rápida e confiável, né? Então, ela preenche muitas lacunas, assim, ao meu ver.
Sim, com certeza. E pensando nisso também, né? Além de você falar de combater a desinformação, tudo, pensando nessa parte de... Você falou de mudanças, né, que a gente tá sofrendo mudanças climáticas significativas, a gente tá percebendo isso, né, diariamente, né, a gente vê que a ciência cidadã, ela é importante, uma muito importante aliada da conservação, né, e ela consegue ampliar toda essa rede, porque uma pessoa comprometida, igual você falou, tá lá vivenciando isso, ajuda muito os dados e consegue fazer isso muito mais rápido, né. E além disso, eles têm a possibilidade de fazer parte disso, né? Então, eles vão, igual eu falei, eles vão sentir muita importância. Eu queria que você falasse, então, a contribuição, né, que a ciência cidadã tem para a conservação, seja de fauna, de flora ou do ambiente em si.
Aham, são vários, assim, mas eu só vou fazer um adendo sobre o que a gente falou antes, né, desse envolvimento das pessoas, que uma questão muito importante da ciência cidadã é que ela tem conseguido gerar uma espécie de sensação de justiça ambiental, né, porque você acaba dando os dados e fazendo as pessoas que são afetadas por um problema ambiental participarem da solução também. Então, você faz com que esses dados, muitas vezes, que são coletados por cientistas cidadãos, sejam levados para tomadores de decisão e isso faz com que as pessoas se sintam um pouco mais ouvidas. E eu vejo como um processo muito importante ali, de você inserir as pessoas não só na ciência, né, mas delas verem possibilidade de resolver um problema ali de uma, da comunidade em si. Então, é, vou citar alguns exemplos depois, mas é, esse processo eu acho muito, muito bacana, né? De você poder dar voz e dados e informações confiáveis para resolver um problema local. Então, é, esse processo de justiça ambiental que a gente chama, ele é muito importante também. E sobre a contribuição específica para a conservação, é, a gente tem inúmeros casos ali, como eu citei, é, que envolve monitoramento de espécies, a detecção, por exemplo, de espécies invasoras, a gente tem o monitoramento ambiental em si, né, então das variáveis ambientais de qualidade da água e qualidade do ar. É, a gente tem ali, por exemplo, projetos que envolvem, eu acho que a possibilidade ela é muito grande, porque atualmente a gente tem projetos que envolvem desde, por exemplo, fauna, monitoramento de onças, abelhas, é, todo tipo de biodiversidade que a gente tem, né, da flora, até recursos hídricos, é, por exemplo, fenologia, né, que é o ramo da ecologia que estuda, por exemplo, os ciclos dos seres vivos e as relações com as condições ambientais, e até as mudanças climáticas, por exemplo. Então, a ciência da ela tem um leque muito grande para contribuir com dados para a ciência da conservação, e até, é, que é mais específico do que eu trabalho, né, do tema do meu trabalho, que é voltado ali para áreas protegidas, que é o monitoramento ambiental. Então, por exemplo, durante o meu mestrado, eu avaliei protocolos para que a ciência se tornasse possível em áreas protegidas, mas especificamente em cavernas, que são ambientes muito sensíveis. E agora, no meu doutorado, eu continuo com essa avaliação das possibilidades para a conservação dos ambientes, né? E a gente vê que os benefícios da ciência cidadã até envolvendo a gestão das áreas, né? Porque muitas vezes o que a gente tem na gestão de áreas protegidas é uma falta não só de informação, mas de pessoal e de conflitos até com a comunidade local. Então, a ciência cidadã ela tem servido ali para preencher essas lacunas de monitoramento, mas também outras lacunas mais de governança e lacunas sociais até. Então, assim, eu vejo uma contribuição muito grande para a ciência da conservação. Citando um caso, né, que a gente tem, por exemplo, existe cerca de mais ou menos 3 ou mais projetos que monitoram as onças no centro-oeste do Brasil e pegando também um pouco do norte. E esses projetos, eles têm conseguido, de forma muito eficiente, resolver conflitos de caça de onças entre fazendeiros, né? Então a gente tem, para quem não sabe, no centro-oeste a gente tem muito conflito entre produtores rurais e pesquisadores e ambientalistas envolvendo a conservação da biodiversidade, né? Então, especificamente no caso das onças, muitas vezes a gente tem ataque de onça ao gado, a animais domésticos, né? Porque, infelizmente, a gente invadiu o espaço delas e muitas vezes elas ficam sem lugar para ir, né? Então, os projetos de ciência cidadã no Centro-Oeste, eles têm sido muito importantes para reduzir esse conflito envolvendo, então, eles acabam envolvendo produtores rurais, protetores de animais, pesquisadores, ambientalistas, enfim. Eles colocam todo mundo junto para conseguir resolver um problema comum, né? Que é como que a gente lida, então, com esse comportamento, com a presença da onça nesse local. E você envolvendo os produtores rurais nesse projeto de ciência cidadã, ele é muito importante porque eles acabam vendo, mudando a visão que eles têm sobre a onça em si. Deixando de ver como uma coisa ruim, né? Como aquele predador que vai acabar com o meu gado. Eles acabam participando do projeto, eles acabam entendendo a função da onça, por que que ela tá ali, o por que que é importante a gente monitorar e por que que a gente não deve matar ela, né? Então, existem milhões de exemplos que eu posso dar, mas esse eu gosto bastante porque envolve, né, um grande predador nosso aqui. E uma resolução de conflito muito importante.
Ótimo. Não, muito bom. E muito bom o exemplo que você trouxe mesmo. Que realmente é um conflito complicado, né? Que historicamente aí a gente sempre ouviu falar, né? De casos desse tipo aí. e realmente muitos agricultores aí, pessoal da agropecuária, veem o bicho como o maior vilão ali, né?
Uhum.
Então, foi legal você trazer esse exemplo de incluir os agricultores, esses produtores rurais, também no lance da ciência cidadã, né? Porque é importantíssimo. E também é muito bacana que você já, rapidinho, já trouxe vários exemplos aí, né? De como essa área pode contribuir, né? Para o caso da conservação, né? Para a ciência da conservação. E com certeza, se a gente fosse destrinchar um a um, a gente ia ficar a noite toda aqui, porque tem muita coisa mesmo que dá para contribuir, né? Uhum. Mas, falando em destrinchar um pouquinho, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, então. Conta para a gente como que é, né? Mais especificamente assim. E também, se você puder, dar alguns outros exemplos de outras pesquisas, né? Que tem essa possibilidade de utilizar os dados da ciência cidadã, seria legal.
Claro, posso dar outros exemplos assim, mas vocês qualquer coisa me cortem, porque pode ser que me empolgue ali no processo e comece a falar sem parar.
Fica à vontade, Gabi.
Mas assim, eu acho importante citar esses casos, esses exemplos de ciência cidadã, porque muitas vezes o que a gente tem em algumas comunidades, em algumas regiões do Brasil principalmente, é uma visão muito equivocada de alguns animais da nossa fauna, né? Então, sim, seja pro lado positivo, né? Seja para, sei lá, colocar a fofofauna como aquela visão de ai, é tão fofo que eu quero ter um pet, né? Que eu quero ter em casa.
Uhum.
Até uma visão mais negativa como essa de você ver a onça ou outros ícones da nossa biodiversidade como uma espécie de vilão. Então, isso é muito ruim, porque muitas vezes, quando vai para esse lance do vilão, né, o que a gente tem, acaba tendo, é o homem querendo se vingar de alguma forma de um ser que não tá fazendo aquilo pela intenção humana, né? Aquela coisa de vingança, questão de vou matar porque eu quero, né? As pessoas muitas vezes elas irracionalizam esse processo e isso acaba levando a muitos conflitos, né? Então a onça, ela preda porque ela quer, ela precisa comer, ela tá ali porque ela precisa de um espaço, ela tá ali porque, enfim, ela precisa também de X hectares ali para se locomover. Então, você colocar as pessoas dentro desse processo de racionalização, de entender como a nossa biodiversidade funciona, ela é muito importante para a gente reduzir essas questões, né? Esses conflitos. E eu gosto muito desse tema justamente pela possibilidade dele, né? Pela gama que ele tem de poder ser trabalhado ali. Então, só um adendo que eu acho que eu não comentei no começo também, é que a ciência cidadã, ela pode envolver ali desde turistas, comunidades locais, pesquisadores, idosos, enfim, não tem uma restrição, né? Então, qualquer pessoa da sociedade pode participar de um projeto de ciência cidadã. E isso é muito bacana, porque a gente consegue, de fato, inserir as pessoas nesse fazer ciência, mas óbvio que existem muitas complicações e não é um processo fácil. Também nem todo projeto vai envolver os cidadãos da mesma forma. A gente tem níveis de participação ali, tem projetos que envolvem as pessoas só na parte da coleta, que a gente chama de um nível mais contributivo, até de fato análise dos dados e um processo um pouco mais de inclusão ali no fazer ciência, né? Mas é muito difícil, e eu tenho percebido isso desde faz uns 5 anos ali que eu comecei a trabalhar com o tema. E no início, né, você pediu para falar um pouco da minha pesquisa. Como eu falei, o meu primeiro contato foi relacionado às cavernas, né? Então, meu primeiro contato com a ciência cidadã foi no meu mestrado para desenvolver, dar os primeiros passos ali, porque a gente nunca teve uma espécie de protocolo para você poder envolver os cidadãos em um monitoramento de aspectos ambientais de cavernas. Então, não é um processo fácil. Mas meus primeiros passos na ciência cidadã foi através, né, desse projeto de pesquisa ali. E foi muito bacana porque a gente conseguiu identificar não só o potencial, que é enorme, mas também as suas limitações, né? Então, dá para monitorar tudo com ciência cidadã, com cidadãos cientistas? É óbvio que não, né? É óbvio que a ciência cidadã não serve para responder qualquer tipo de pergunta na pesquisa científica. Existem muitos limites e é por isso que você precisa seguir aí alguns princípios, né? Então, no Brasil, a gente está caminhando em relação a adequar essa ferramenta ao nosso contexto. Então, a gente tem já a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, a gente tem as nossas próprias plataformas agora de Ciência Cidadã. E, enfim, a gente está adaptando, né? Porque é uma ferramenta que veio de fora e eu acho que qualquer ferramenta a gente tem que adaptar pro que serve para nós, né? Nem tudo que é aplicado lá fora vai servir para nós e vice-versa. Então, esse processo é muito importante. E agora, no meu doutorado, o que eu estou fazendo é avaliar como a ciência cidadã consegue impactar em diferentes processos. Porque, como eu falei, o surgimento dela foi muito relacionado à pesquisa científica, né? Então, voltado ao cientista, a coletar dados. Foi por isso que eu falei que uma coisa muito importante é você evitar utilizar as pessoas somente para coleta de dados. A ciência cidadã não deve ser só isso. Então, o que eu estou verificando agora é se ela pode ir além. Então, no meu doutorado, eu identifico se a ciência cidadã, se o fato das pessoas participarem desses projetos e observar a natureza, coletar dados e participar da pesquisa científica, se isso é possível aumentar, se esse contato, ele aumenta, por exemplo, o bem-estar das pessoas, né? Então, se eles aumentam aspectos, escalas ali, psicométricas, que a gente chama, né? De, por exemplo, afetos positivos, que é a felicidade, bem-estar, vitalidade, uma série de outros aspectos, e se diminui os aspectos negativos, né? Os afetos negativos, como estresse, ansiedade, irritação e uma série de outros sentimentos ali que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente está fazendo essa avaliação e a gente usa para isso escalas que são validadas pela psicologia, aplicando antes e depois. Então, essa é uma das etapas da minha pesquisa, né? Essa avaliação de bem-estar dos voluntários, para ver se, de fato, a ciência cidadã gera benefícios para essas pessoas. Um outro aspecto que eu estou avaliando é se a ciência cidadã ela pode ajudar a gente a não só na gestão em si dos ambientes naturais, mas também se é possível, com essa geração de dados de forma acelerada, a gente atingir políticas públicas, a gente atingir tomadores de decisão, a gente acelerar o processo de indicadores internacionais. Então, por exemplo, citar o mais comum, né, as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outros indicadores ali que a gente tem. Então, basicamente, o que eu estou vendo é ver se a ciência cidadã ela consegue atingir aqueles outros atores que eu mencionei, né? Então, não ser só benéfico para os cientistas, mas também ser benéfico para as outras partes que estão ali nesse processo. Então, é um projeto bem grande e tem sido bem desafiador, assim, trabalhar com isso. Mas eu vejo que as possibilidades são enormes, assim, para a gente utilizar essa ferramenta para muitas coisas, inclusive, né, de tornar até uma possibilidade para o ecoturismo, né? Se a gente observa bem, se a gente considerar que é uma ferramenta que pode gerar um bem-estar para as pessoas, por exemplo, observar a natureza gera um bem-estar nas pessoas, reduz o estresse, a nossa ansiedade, enfim, e outras coisas, isso pode sim se tornar uma possibilidade para as pessoas, comunidades locais, operadores de turismo, também de poder aplicar isso de uma outra forma, né? De poder ganhar a vida, talvez, ajudando a ciência, ajudando as pessoas e ajudando o meio ambiente, né?
Bom, perfeito, então, Gabi. Aí, já que você comentou que, né, já tem essas plataformas, né, que tá falando bastante de ciência cidadã, que você comentasse com a gente, né? Conseguisse citar como participar, né? Quais são essas plataformas, como o pessoal pode estar participando disso daí.
Plataformas tem de monte, atualmente são muitas, provavelmente vocês já conhecem algumas. A gente tem, Primeiro, é importante falar que aqui no Brasil vocês conseguem encontrar os projetos de ciência da DAM pelo Sistema de Informação da Biodiversidade Brasileira, que é um sistema governamental. Então lá eles têm o cadastro de vários projetos de ciência da DAM ao redor do Brasil aí. A gente tem também uma lista de projetos na Rede Brasileira de Ciência da DAM. E também tem a plataforma online de Ciência Cidadã, que é a Civic. E aí a gente tem, além desses, né, as plataformas que são internacionais. E aí, por exemplo, aposto que muitas pessoas que estão ouvindo a gente já conhecem o iNaturalist, que é uma plataforma onde você observa, você pode fazer registros dentro da plataforma, envolvendo a sua localização, envolvendo... a foto, a descrição e uma série de informações que você tiver. Então você coloca lá, pode ser específico de um projeto, então tem projetos que criam o seu perfil dentro dessas plataformas e as pessoas vão, os voluntários vão colocando lá dentro. E simplesmente tem a forma aberta, né, que são pessoas ao redor do mundo todo colocando ali os seus registros e isso passa depois por uma identificação de especialistas, né, confirmando ou não. E você tem uma série de dados muito legais para quem principalmente trabalha com zoologia, com monitoramento de uma espécie em questão. Então, são plataformas bem legais. Tem a Biofaces, tem o eBird, Wikiaves, Taxius e algumas outras, mas o interessante da Ciência Cidadã é que, eu não lembro se eu comentei ou não, mas a maioria envolve o monitoramento de aves, né? É o mais comum dentro da Ciência Cidadã e até o pessoal brinca que é um pouco elitizado, né? Porque geralmente são pessoas que têm uma certa condição financeira que participam desses projetos de monitoramento de aves, onde você vai com um grupo num período específico, né? Geralmente de manhã, para observar essas aves e fazer os registros ali. Então, você tem encontros nacionais, internacionais, é bem interessante, assim, de observar, porque são grupos bem famosos, assim. E você tem outros projetos que usam também essas plataformas ou até aplicativos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Sistema Urubu. Ele também é bem... famoso.
Sim, já ouvi falar, sim.
O Sistema Urubu, para quem não conhece, né, ele é um aplicativo onde você pode fazer o seu registro de atropelamento de fauna, principalmente, né? Então, é um aplicativo muito importante porque ele monitora uma questão que não é tão monitorada assim, né? E fornece ali dados também constantes sobre os tipos de atropelamento, né, quais faunas estão mais em risco em relação à estrada. Geralmente quem observa mais isso é o pessoal da ecologia de estradas, né, mas é um aplicativo relativamente conhecido ali aqui no Brasil. Tem outros aplicativos também, então, envolvendo principalmente aves, mas eu recomendo fortemente para quem tiver interesse entrar nessas plataformas do Brasil, principalmente, que eu mencionei, né, o Sistema de Informação da Biodiversidade Brasileira, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, para encontrar os projetos que estão mais próximos ali de você, porque vale muito a pena você se engajar com quem é da sua região para poder, muitas vezes, dar uma força, né, para o monitoramento da biodiversidade. E sempre estar precisando de voluntário é uma coisa que demanda muito tempo também, e eu vejo como algo muito recompensador também. Um projeto que eu acho muito interessante, que ele é um projeto governamental, que é o Monitoramento da Biodiversidade Brasileira. Ele é um projeto em parceria com o ICMBio e o IP, né? Então, eles têm uma parceria de anos, assim, onde ocorre principalmente na região norte, ali da Amazônia mesmo. E é um projeto que a gente chama de bottom-up, né? Que é um projeto de baixo para cima, perdão. Onde os pesquisadores, eles levam algumas demandas, mas o que vai ser monitorado acaba sendo construído em conjunto com as comunidades. Então não sou eu, Gabriele, que chego lá e falo, olha, a gente vai monitorar isso, isso e isso. É, geralmente as experiências mostram que tende a não funcionar muito bem quando o pesquisador impõe as coisas, né? De você, olha, para uma comunidade local, eu chegar lá e falar, ah, a gente vai monitorar o jacaré, né? Aí as pessoas vão falar, mas por que a gente vai monitorar o jacaré? Geralmente, o engajamento em projetos de cima para baixo, que a gente chama, que é quando é como se o fluxo da ordem, né? O pesquisador dissesse ou algum tomador de decisão exigisse esse monitoramento e você queira colocar voluntário, geralmente é um pouco mais difícil de engajar quando você faz isso. E quando é ao contrário, quando você constrói em conjunto com as comunidades locais, isso se torna muito mais fluido, né? Porque elas se sentem muito mais pertencentes àquele projeto. E esse específico do monitora, né, do programa monitora, que é o monitoramento da biodiversidade, ele é muito legal por causa disso, porque as comunidades identificam junto com os pesquisadores as demandas que são relevantes para aquele contexto local, e a partir disso eles constroem um monitoramento com os seus protocolos, com o que vai ser necessário, cronograma, enfim. Então é um projeto muito bacana, tem uma série de vídeos que conta a história do projeto, e vale muito a pena conhecer. Ele tá no YouTube, até ia deixar para recomendar no final, mas enfim, já lanço aqui. É muito bacana porque eles conseguiram resultados bem legais desse monitoramento, não só de dados em si, mas de engajamento mesmo com as comunidades locais, ribeirinhos, e enfim. Então é uma ampla gama ali de possibilidades.
Legal, Gabi, que bacana. Pô, muito, muito interessante, muito massa ver todo esse engajamento, essa participação, né? E a importância que é dado para as pessoas, né? Sem ser uma coisa de hierarquia, né? Vai fazer isso, o cara chegar lá decidindo tudo, né? E, assim, uma dúvida que... Uma curiosidade minha aqui, que eu pensei vendo um pouco sobre esse assunto, quando a gente começa a pesquisar, principalmente assim, da minha parte que sou leigo, né, começa a pesquisar sobre o tema, logo nas primeiras pesquisas a gente se depara muito com esses aplicativos, né, com sites e tal, né, que é uma coisa muito interessante porque leva o alcance mais longe, né.
Sim.
Mas, assim, eu penso assim, na questão da divulgação científica, também está um pouco nisso, assim, né? Ela tem ficado bastante focada em redes sociais, né, em YouTube, site, na internet como um geral, né? Mas como é que o pessoal que não tem acesso, assim, que você comentou até, né, que a galera até brincava que era uma coisa meio elitista e tal, né? Uhum. O pessoal que não tem acesso à internet, assim, na prática, qual que é a... Como que ele pode contribuir? Como que ele se engaja bastante no projeto, assim?
Geralmente, os projetos que envolvem ali comunidades tradicionais ou locais são projetos que o pesquisador, ele tem um primeiro contato com algum comunitário, né? E a partir dele, ele consegue fazer entrar um pouco mais nas comunidades e fazer, por exemplo, workshops para você chamar as pessoas para participarem. Então, quem não tem... Geralmente, os projetos que não usam aplicativos específicos, né? Eles são feitos dessa forma. Então, tem um trabalho do pesquisador de ganhar uma certa confiança dentro da comunidade para você desenvolver esse projeto. E aí vai do boca a boca, sabe? Então, é um pouco mais difícil, mas são geralmente projetos que alcançam níveis maiores de participação. Então, quando a gente olha, eu que estou analisando os dados de governança, essas coisas, né, dos projetos, eu vejo que esses que geralmente envolvem muito mais as comunidades locais, eles conseguem atingir níveis muito mais altos de participação, ou seja, não só na coleta dos dados, mas também na análise, acaba envolvendo as pessoas na análise desses dados e até produzindo materiais, produzindo artigos. Tem projetos que colocam as pessoas nas próprias publicações científicas, né? Isso é algo interessante de se ver. mas não é tão comum, né? A maioria dos projetos é nesse perfil que você falou dos aplicativos, porque é mais fácil, tem seus benefícios, mas fica muito, muitas vezes restrito ali àquela coleta de dados, né? Então, são pessoas que gostam de monitorar a biodiversidade, mas acaba acompanhando de uma certa distância, né? Vamos dizer assim, uma certa distância, os resultados e o que está sendo gerado, né?
Entendi. É mais difícil, mas que tem um resultado diferente, né? Mas legal, legal saber.
Mas assim, eu não sei o quão familiar as pessoas são desse processo dos primeiros passos ali da coleta de dados em campo, né? Ele é um processo difícil de se fazer. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas principalmente quando você vai para comunidades mais afastadas, é muito difícil ganhar essa confiança das pessoas, né? Porque muitas vezes o que a gente tem é os pesquisadores indo lá coletar dados e nunca devolvendo nada para a comunidade. A gente até teve uma discussão sobre essa questão esses tempos atrás no meu programa de ecologia aplicada, porque isso ocorre com uma certa frequência, né? Das pessoas irem até um local afastado, tem todo um processo para você ganhar confiança, mas muitas vezes esses dados nunca voltam. Na pesquisa tradicional, né? Esses dados nunca voltam para as comunidades. É como se a gente só utilizasse as pessoas e um pouco do conhecimento deles para a nossa pesquisa, mas por N razões, a gente acaba deixando um pouco de lado esse envolvimento, né? Então, os projetos de ciência da Dani são legais por conta disso, porque a ideia é que a gente retorne esses dados para as pessoas, que as pessoas participem e que elas tenham um feedback do que elas ajudaram a gerar, né? Porque elas são parte desse processo de fazer ciência ali daquele projeto. Então, esse retorno ele é muito importante, porque se a gente só coleta os dados e não devolve, isso não ajuda em nada em relação a mudar a perspectiva deles sobre a ciência, sobre os dados, sobre aquela espécie em questão, ou até outras questões, né? Então, por exemplo, a gente tem projetos que monitoram resíduos sólidos em praias, ou resíduos sólidos em relação a alguma biodiversidade da costa, né? Então, esses projetos também costumam envolver muitas pessoas locais e eles são muito importantes para mudar a percepção, por exemplo, das pessoas em relação a consumo, em relação a descarte, né? E como isso impacta a biodiversidade e também acaba impactando na nossa relação econômica até, né? Porque se os ambientes costeiros, por exemplo, se eles estão poluídos, isso vai impactar na pesca, isso vai impactar nos corais, isso vai impactar, por exemplo, nos manguezais, né? Enfim, então é todo um processo bem bacana de devolução e de participação das pessoas nesse fazer ciência.
Legal. E também tem a questão que você comentou quando os dados não retornam, né? Claro que o pessoal não faz por maldade, né? Mas às vezes a comunidade pode se sentir usada, né? Tipo, vieram aqui, perguntaram um monte de coisa, exploraram a gente aqui e a gente nem sabe o que aconteceu, né? Na sequência do trabalho, né? E isso ainda deve prejudicar projetos futuros, né? Porque aí a confiança da comunidade despenca, né, ainda mais, né? Fica mais difícil de trabalhar, né? Você já disse que já é difícil de trabalhar, né? Já é mais complicado ganhar a confiança do pessoal e tal.
Sim.
Então, se tem essa prática dessa forma, torna ainda mais difícil, imagino, né?
Com certeza. Já aconteceu de ter comunidades de que eles, assim, foi todo um reprocesso de você tentar se aproximar de novo por conta de experiências que eles tiveram que foram ruins, né? De utilização realmente das pessoas sem nenhum retorno. E eu entendo, é isso que você falou, o pesquisador muitas vezes ele não faz por mal, porque a gente sabe como é fazer pesquisa no Brasil, né? Não é fácil, a gente não tem recursos muitas vezes, são poucos os projetos que são, por exemplo, temáticos, que tem uma equipe, que tem uma infraestrutura um pouco melhor. Então, eu sei que esse processo ocorre não por mal, né? Muitas vezes é por falta de pessoal e recursos financeiros mesmo, e tempo do pesquisador. Mas é algo que a gente, pelo menos na ecologia aplicada, a gente tem tentado deixar esse alerta, né? Deixar essa questão para os projetos futuros, né? De se atentar a essa devolutiva, de se atentar à divulgação da pesquisa no início, mas também no fim, para que as pessoas realmente se empolguem com aquilo, achem que realmente elas estão fazendo algum tipo de diferença, né? Porque eu acho que acaba ficando muito injusta essa relação quando a gente só utiliza de um lado. Então é uma coisa assim para se pensar, e óbvio que também é uma coisa que talvez mude só com uma mudança estrutural ali da pesquisa científica no Brasil, de você ter recursos para poder, sei lá, fazer um workshop para, muitas vezes, remunerar pessoas, né? De você poder despender um tempo maior fazendo a divulgação pós-pesquisa, porque muitas vezes a gente acabou a bolsa, acabou o recurso, acabou tudo, a gente não tem o que fazer, né? Então, eu vejo que esse problema está muito ligado a como os projetos funcionam, né? A estrutura dos projetos, como eles funcionam aqui no nosso país.
Exatamente, é isso aí. Gabi, então eu queria perguntar para você também da questão do envolvimento da ciência cidadã, do impacto da ciência cidadã, quando ela ocorre em unidades de conservação. A gente já falou um pouquinho, né, da contribuição para a ciência da conservação e tal, mas fala um pouquinho para a gente quando ela acontece nas unidades de conservação, como é que é todo esse esquema.
É bem gratificante quando isso ocorre, né? Como eu falei, o meu foco, ele tem sido as áreas protegidas, então eu consigo acompanhar isso um pouco mais de perto. Para quem não sabe, as unidades de conservação no Brasil, elas enfrentam uma série de questões ali no seu dia a dia. Então, alguns deles eu já citei, né? Que é a falta de profissionais, falta de recursos financeiros, dificuldade de se relacionar com as comunidades locais, isso gera conflitos, falta de infraestrutura e uma série de coisas. Então, os gestores de unidade de conservação têm incentivado bastante as pesquisas dentro dessas áreas e, principalmente, projetos de cidadã, porque isso ajuda a acelerar uma série de processos ali dentro, não só para a pesquisa, mas para a gestão também. Então, o que a gente tem observado é que quando esses projetos ocorrem dentro de unidades de conservação, você tem um aumento da capacidade de informar essa gestão dos recursos naturais. Então, como o gestor não tem nem pessoal e nem recursos financeiros para poder monitorar alguns aspectos que a gente tem ali no plano de manejo, que é o plano que a gente utiliza para fazer a gestão ali do parque, esses projetos de ciência cidadã, eles são muito bem-vindos, porque eles geram dados para a gestão de uma forma que a gestão muitas vezes não tem a possibilidade de alcançar, de obter. Então, a gente tem sim esse benefício muito claro para informar, né, a gestão dos recursos naturais em relação a alguns indicadores que a gente tem. Então, para quem não sabe, né, quando a gente fala de uso público, por exemplo, que é o uso que as pessoas fazem dentro de uma unidade de conservação, ele pode ser recreacional, que é ali quando a gente vai para o turismo, ele pode ser educacional e ele pode ser científico, né, por exemplo. Então, para o uso público, a gente tem uma série de indicadores para informar a gestão de como que tá as coisas dentro dessa área. E os projetos de ciência cidadã, alguns deles têm vindo muito nesse encontro de você ajudar ali no monitoramento desses indicadores, né? Seja eles bióticos, abióticos, que é fatores ali ambientais, seja a questão, por exemplo, do lixo, seja a questão do monitoramento de trilhas, por exemplo. Então, como que está o estado daquela trilha, se teve algum impacto próximo da biodiversidade, efeito de borda e uma série de coisas. Então, os projetos de ciência cidadã, eles têm conseguido ajudar muito nesse aspecto, dos gestores poder ter acesso a essas informações. E também tem influenciado muito a questão da transparência e a relação com a comunidade, entre a comunidade e a gestão. Porque se você desenvolve um projeto de ciência cidadã que envolve não só os turistas, mas também as comunidades locais, isso aumenta a transparência do que é feito dentro de uma área protegida. Infelizmente, uma realidade que a gente tem muito comum no Brasil é que as pessoas não moram muito próximo de áreas protegidas, em específico, né, unidades de conservação, e elas não sabem o que é feito ali, muitas vezes não sabem que é uma unidade de conservação, um parque nacional, um parque estadual, ou as outras categorias, né, que a gente tem.
Exato.
E isso é muito ruim, porque isso cria uma certa dificuldade ali de você fazer as pessoas entenderem a importância de existir uma unidade de conservação, não só para biodiversidade, mas, por exemplo, para regular o clima local, para fornecer, para ajudar na gestão hídrica, né? Para fornecer água, para manter os recursos hídricos. Então, quando você traz as pessoas para dentro de um parque, por exemplo, através de um processo de projeto de ciência cidadã, você faz com que as pessoas entendam a importância daquele local e você aumenta a transparência nesse processo. Então, o que a gente tem de literatura na academia é que, de fato, a gente teve muita melhora com essa relação entre sociedade, gestão e importância, a permanência dessas unidades de conservação. Outros aspectos que a gente tem também é a otimização de tempo da equipe, né, de gestão, de recurso e uma série de outras coisas, por exemplo, até a confiabilidade em relação às partes ali, né? Quando a gente está falando de tomada de decisão. Tomada de decisão na área ambiental, gente, não é fácil, porque envolve muita gente. E cada um com seus próprios interesses. Então, quando você traz projetos participativos para essas áreas, eles são muito importantes porque ajuda todo mundo ali a se comunicar um pouquinho melhor. E eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás a gente teve algumas questões sobre uma possível mudança ali no sistema de unidade de conservação, né? A gente teve ali alguns governos, algumas bancadas querendo entrar ou flexibilizar o uso, né, de recursos dentro de unidade de conservação. E isso fica muito mais fácil se as pessoas não sabem o que é feito lá dentro. Se as pessoas não sabem por que a gente tem unidades de conservação. Então, eu vejo a ciência cidadã ajudando muito nesse processo também, né? Aproximar as pessoas a essas áreas ajuda também na conservação desses ambientes, delas entenderem o papel de cada uma daquelas categorias que a gente tem no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Acho que só para finalizar assim, o que a gente teve de relato envolvendo esses projetos dentro dessas áreas é também um empoderamento local, né? Uma consciência, um aumento da consciência ambiental, sensação de propriedade dos dados, aumento até do interesse pelo tema. A gente comentou isso um pouco no início, eu acho, Flávio, mas teve o relato das pessoas, de pessoas locais querendo, por exemplo, seguir na área ambiental, né? Isso é muito bacana. Por conta desse contato que teve com os projetos. Então, você aumenta a possibilidade das pessoas se desenvolverem nesse tema por conta de um contato prévio, né? De uma coisa que não é tão, tão complexa assim. Então, eu assim, vejo muitos benefícios quando bem feito, né? Claro que, como eu falei, não é um processo fácil de se estabelecer ali, né? Porque, querendo ou não, se você desenvolve um projeto não tão adequado com a realidade local, você pode gerar muitos impactos também, né? Para a biodiversidade, enfim. Então, quando bem gerado, eu diria que tem muitos benefícios aí.
Perfeito, Gabi, é isso mesmo. E eu concordo com você, realmente, essa questão das unidades de conservação. No Brasil a gente tem uma biodiversidade enorme, a gente tem, embora hoje esteja muito degradada, né, muito fragmentada, mas a gente tem diversos biomas, muita mata aí, tem muita gente que mora em áreas naturais, né, próximos a áreas naturais.
Uhum.
E como você comentou, a pessoa às vezes não faz nem ideia, né, do que é uma unidade de conservação ou de que mora perto de uma unidade de conservação, né? Aqui em São Carlos mesmo tem algumas áreas de preservação permanente e tal, e é a mesma coisa, o pessoal nem faz ideia de que aquilo ali é uma área de preservação permanente ou do que é uma área de preservação permanente, né? Então, às vezes tem até algumas placas, né, indicando isso, área de preservação permanente, né? E juntamente com a descrição do local vem também avisos de que você não pode cortar árvores, você não pode, né, cometer nenhum crime ambiental ali, né? Qualquer ação ali ilegal é um crime ambiental, né?
Uhum.
E então eu acho que realmente é muito importante essa questão que você comentou, explicar para o pessoal que aquilo ali é uma unidade de conservação, que aquilo ali é importante para o pessoal entender a importância daquilo, né?
Uhum.
Daquela área e ajudar a preservar também, né? Você comentou também da questão da transparência desses projetos também, que é super importante, né? E como a gente já falou algumas vezes aqui, o engajamento do pessoal muito importante e que acaba também, de certa forma, como você disse agora, né, incentivando o pessoal a adentrar nessas áreas, se tornar mais um pesquisador aí. Legal demais, muito, muito importante, muito interessante. Gostei muito do tema. Vim sabendo muito pouco, mas Gabi compartilhou bastante coisa pra gente aí, com a gente, e deu pra aprender bastante aí. Pode falar, Gabi, fica à vontade.
Não, é que você tava falando sobre a questão das pessoas não saberem, né, o que é feito nessas áreas, e é engraçado porque quando eu tava na Holanda e eu fui falar sobre meu projeto lá na universidade, eles deram risada, né, porque eu falei, olha, pode parecer estranho, mas no Brasil, apesar a gente vender essa coisa de ser um país muito mega diverso, né, e a gente ter, de fato, muitas florestas em pé e ter uma das mais importantes do mundo no nosso território, as pessoas são afastadas, né, as pessoas da cidade são afastadas desse meio mais natural que a gente tem.
Sim.
Em unidade de conservação. E é uma coisa que as pessoas que vivem lá fora e olham pro Brasil acham que não, acham que a gente tropeçou, tá na mata, né? E é uma visão muito equivocada, porque aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros, a gente tem um afastamento das pessoas, seja por um crescimento desordenado das cidades, né? A gente tem esse afastamento das pessoas e é muito importante trazê-las de volta para ter esse contato com as unidades de conservação ou com outros tipos, né, de áreas verdes, porque isso faz com que as pessoas realmente não só gerem um bem-estar para elas, mas também entendam que aquilo é importante para que a gente possa ter uma sociedade um pouquinho mais equilibrada, né? Eu não vou dizer sustentável, mas algo próximo a isso. Então, são paradigmas aí que a gente tem que quebrar, né? E lutar para ter um desenvolvimento urbano que possibilite as pessoas viverem, de fato, mais próximo a esses ambientes e com menos desinformação sobre a nossa biodiversidade, sobre as áreas mais naturais, né?
Bom, e aproveitando então, né, pra gente, igual o Flávio comentou, fazer uma última pergunta para você. Eu quero que você diga pra gente qual que é a maior dificuldade e a maior recompensa de trabalhar com consciência cidadã.
Olha, a maior dificuldade são várias. Eu diria que é de fato você achar o que motiva as pessoas a estarem em unidades de conservação e despenderem o seu tempo para participar disso, de um projeto de monitoramento da biodiversidade. Eu diria que esse aspecto da motivação das pessoas é muito difícil de identificar e de manter até um projeto a longo prazo, né? Então eu diria que, relacionado à ciência cidadã, esse é um dos maiores desafios, assim, que é você trazer as pessoas e fazer com que isso realmente gere resultados bons a longo prazo. Mas, por outro lado, eu acho muito recompensador, assim, trabalhar com esse tema, porque eu mudei de área, né, da Zoo para a área mais da participação pública, política ambiental, justamente porque eu sentia a necessidade tentar trabalhar um pouco mais com as pessoas, né? Porque o que a gente tem, a gente falou ao longo desse episódio todo, que é esse afastamento das pessoas de questões importantes que impactam a vida delas, e o meio ambiente, a biodiversidade faz parte disso. Então, eu vejo essa área como muito recompensadora, porque é uma área em que eu consigo juntar os meus interesses, né, de poder tentar fazer com que as pessoas se importem com o meio ambiente, que isso gere benefícios para elas também, né, e não só para a biodiversidade, mas um todo, assim. Então, são muitos desafios, assim, é muito complicado você estabelecer protocolos de ciência cidadã para fazer com que aquilo seja confiável, é muito difícil identificar as motivações, mas quando a gente consegue isso, eu acho que vale muito a pena, e a ciência cidadã pode ser uma ferramenta muito importante para a conservação nesses tempos que a gente tem vivido, né, de alta perda da biodiversidade, negacionismo científico, e necessidade urgente ali de você ter mais dados para a gente poder conservar a nossa biodiversidade, que a gente nem conhece, né, um terço dela. Então, eu vejo como um tema, assim, muito, muito bacana de se trabalhar.
Show de bola, Gabi. Pô, legal demais. E é isso então, né, gente? A gente tá chegando no finzinho dessa conversa aqui agora. Mas antes da gente se despedir, antes da gente agradecer aqui, Gabi, fica à vontade aí para divulgar o seu trabalho, divulgar onde o pessoal pode te encontrar, quem quiser ver um pouquinho do que você está fazendo na internet aí. E se você tiver alguma outra indicação também, pode falar que já aproveita já.
Ah, muito obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui. Eu adoro o podcast de vocês, acho que vocês fazem um trabalho fundamental aí na divulgação científica. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para quem quiser me ouvir um pouco mais, né, e entender o que eu faço parte do podcast Sério Sapiens. A gente deu uma leve pausa nesse momento, porque tá todo mundo muito atarefado aí com a pós-graduação, né? Eu particularmente tenho uma tese para terminar, um ano aí, tá? O negócio tá puxado. Mas vocês podem me encontrar lá. A gente tem 40 episódios de podcast, a gente trabalha com as redes sociais também, então a gente tem um perfil lá. Também vocês podem me encontrar no meu, no meu perfil pessoal, né? gabinunes.bio. E tem alguns materiais aí também no meu perfil sobre ciência cidadã, sobre os textos de divulgação científica que eu escrevi, artigos científicos, enfim, estou à disposição aí para quem tiver dúvidas. E eu acho que é isso, foi um prazer, eu recomendo fortemente para quem quiser conhecer um trabalho bem legal que eu citei aqui ao longo do episódio, que tem vários vídeos no YouTube do ICMBio, que é o Monitoramento Participativo da Biodiversidade. Uma recomendação bem aleatória, assim, não sei se vocês vão dar também alguma recomendação mais aleatória, assim, Flávio, mas é que eu vi recentemente, então tá fresco na cabeça, que é aquela série da Netflix com os gêmeos, cara, que é o Você é o que você come, né, que fala muito sobre como que a nossa alimentação pode afetar, inclusive, alguns aspectos genéticos e da nossa saúde, né? Então, fala bastante sobre o sistema de alimentação, fala bastante sobre modos de se alimentar, veganismo, enfim. E eu achei uma série bem, bem bacana, assim, pra quem quiser abstrair um pouco.
Perfeito, muito bom. Bom, endosso também, né? Já recomendei algumas vezes, mas pessoal, pode ouvir o Sério Sapiens lá e seguir nas redes sociais tranquilamente, porque é conteúdo de muita qualidade, só episódio bacana pra caramba, com alguns convidados, com uns temas muito legais também, muito importantes, né? E também segue o perfil da Gabi lá, que eu tô gostando muito da Gabi Influencer.
Não é pra tanto também, Flávio.
Com uns vídeos de TikToker, tá muito bom. Pode seguir sem medo lá. Mas beleza, Gabi, a gente também agradece muito aí pela sua participação, prazer receber você aqui novamente, e as portas estão sempre abertas, né? Claro, quando quiser voltar, eu sempre falo pro pessoal aqui, não precisa esperar convite, pode se convidar que a gente arruma um tema, arruma um espaço na agenda aí e vamos embora. Agora, como não podia deixar, né, de fora, deixa uma indicação musical aí, que hoje você tem direito a pedir uma música pela sua terceira participação.
Uma indicação musical. Eu acho que vai dar divergências aqui de gostos musicais, hein, Cláudio?
Sem problema.
Deixa eu pensar, de indicação musical, eu gosto bastante de MPB, né? E eu deixo de indicação ali a música do Djavan, O Oceano, eu gosto bastante. Essa vai ser a minha pedida do terceiro encontro.
Fechou, então. Muito bom. E aí, Aaron, você tem alguma coisa pra indicar também?
Pra indicar música ou não? Pode ser qualquer coisa.
Não, música, não, música você não tem direito, só uma indicação cultural.
Cara, sempre pegou desprevenido, não tem nenhuma de cabeça.
Bom, beleza, então. Gabi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui, foi uma conversa muito esclarecedora, muito interessante, um tema legal pra caramba que não podia ficar de fora do podcast, e valeu mesmo pela participação.
Espero ter ajudado, e é isso, qualquer dúvida podem me procurar, fico à disposição no que for possível, no que eu souber, e tamo aí, tamo aberto pra novos convites também, e espero trocar mais figurinha aí, Flávio.
É isso aí. Beleza, então, galera, a gente chega ao fim dessa conversa sensacional. E como sempre, né, a gente pede para você deixar o seu feedback aí sobre o que você tá achando, para você enviar suas críticas, elogios, sugestões. Pode mandar no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, ou nas redes sociais, ou até na plataforma que você estiver ouvindo, se tiver essa opção. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã. E é isso, né, galera? Valeu, muito obrigado. Grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, galera. Abraço.